Senhora Presidente, senhores e senhoras senadoras, eu não apartei ao excelentíssimo senador Pedro Simon, mas faço agora referência ao seu pronunciamento, elogiando a forma precisa com que tocou num assunto tão importante para todos nós. Mas ocupa a tribuna já tarde, senhora presidente, para falar outra vez sobre a saúde pública no Brasil. Há um conceito equivocado de que a crise no setor de saúde é consequência da má gestão. Problemas de gestão existem em todo o setor público, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, faz um verdadeiro milagre com poucos recursos. O SUS prima pela integralidade e pela universalidade, e dele dependem 90 milhões de brasileiros. Mas a União vem deixando a responsabilidade para as prefeituras, que gastam, em média, 22% de suas receitas com saúde. Em 1980, a esfera federal respondia por 75% dos gastos com saúde. Hoje, respondem com menos de 40%, cerca de 1,75% do PIB. No Brasil, 62% dos gastos com saúde vem da iniciativa privada. Ou seja, sai, inclusive, do bolso do cidadão, até mesmo daquele cidadão que recebe o Bolsa Família, que precisa comprar remédios ou pagar exames e consultas extras. 48% é o gasto público, muito pouco para um sistema universal como o Sistema Único de Saúde. De acordo com o relatório anual da Organização Mundial de Saúde, OMS, com base em dados de 2008, os últimos disponíveis, o governo brasileiro é um dos que menos investe em saúde no mundo, 6% do seu orçamento. O gasto é bem inferior que a média africana, que é de 9,6%. No Brasil, gasta-se com saúde o equivalente a R$ 1,82 por habitante dia. Para responder à universalidade, precisaria gastar pelo menos 210 bilhões. Falta muito, pois o orçamento do Ministério da Saúde para 2011 foi de apenas 68,5 bilhões. Com os 75 bilhões de estados e municípios, faltariam ainda 66 bilhões e 500 bilhões. E fontes para financiar a saúde já existem. O que precisa é a União fazer as escolhas certas. A emenda 29, que tramita nesta casa, aprovada no ano 2000, estabeleceu que os municípios devem gastar 15% de suas receitas com a saúde e os estados 12%. A União, tudo o que foi gasto no ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Os gastos em saúde, que eram de apenas 2,89% do PIB, deram um pequeno salto para 3,65%. Foi um avanço. Mas os estados, muitos deles ricos, continuaram desrespeitando a lei e desviando os recursos. Eles gastam com aposentados, saneamento, asfalto, restaurante popular, merenda escolar, dentre outras coisas. E dizem que os recursos foram para a saúde. No total, os estados já deixaram de cumprir 27 bilhões. Faltou na emenda 29 clareza na definição do que são ações e serviços de saúde. Problema resolvido no texto da regulamentação. Na verdade, a maioria dos estados que não cumpre a emenda 29 já está bem próximo de chegar lá. A gestão em saúde vem se aprimorando ao longo dos anos, mas o coração do problema reside no financiamento. A Câmara modificou o texto aprovado pelo Senado Federal. E agora, no Senado, reside as maiores esperanças da saúde para a solução dos problemas de financiamento do SUS, pois é onde será travado o grande debate sobre a definição de novas fontes de financiamento. O texto modificado na Câmara, apesar de estabelecer o que são ações e serviços de saúde, acabando com os recorrentes desvios, mantém a precária sistemática orçamentária atual. O texto original, aprovado pelo Senado, é defendido pela Frente Parlamentar de Saúde e pelas entidades nacionais ligadas ao setor de saúde, e obriga a União a gastar o equivalente a 10% de suas receitas correntes brutas com a saúde, o que representaria um acréscimo de aproximadamente 32 bilhões de reais ao orçamento do SUS. O texto da Câmara, no seu artigo 27, também aperfeiçoou o sistema eletrônico do orçamento de saúde, o SIOPS, com cálculo automático dos limites para evitar a bula da saúde. Existe, entretanto, uma parte do projeto que precisa ser revisado no Senado. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 6º, que retira as verbas do Fundeb, Fundo de Valorização de Profissionais da Educação, da base de cálculo do percentual de recursos a serem aplicados pelos 26 estados e o Distrito Federal. Este fato retira 58 bilhões do Fundeb da base de cálculo e corresponde ou levará a uma perda estimada de aproximadamente 7 bilhões por ano do Sistema Único de Saúde. Portanto, senhores senadores, senhor presidente, só resta ao Senado três alternativas. A primeira, o Senado acolhe o projeto da Câmara na íntegra e automaticamente está rejeitando o seu, o projeto do senador substitutivo do senador Theo Vilhena. O segundo caminho a ser seguido, ou a segunda hipótese, o Senado acolhe o projeto da Câmara e suprime dele o que quiser, desde que não se prejudique, desde que não prejudique o texto de tal forma que ele fique sem sentido. E o terceiro caminho será o Senado rejeitar o projeto da Câmara. Neste caso, o texto aprovado pelo Senado será o texto que saiu desta casa e foi para avaliação na Câmara, ou seja, o substitutivo do senador Theo Vilhena. E aí seguirá para a sanção sem necessidade de nova votação. Quero externar de antemão a minha disposição, senador Mocca, de apoiar o texto original do Senado. De outra forma, não haverá aporte de dinheiro novo para a saúde, já que o texto que veio da... Muito obrigado. O texto que veio da Câmara é um texto que não aponta para a fonte de financiamento da saúde. É bem verdade que ela estabelece o que é gasto com saúde e o que não é gasto com saúde, mas não divide de uma forma equânime as responsabilidades com a saúde entre os três entes federativos. Estabelece 12% para os estados, 15% para o município, mas a União não fica estabelecido um percentual do seu orçamento. Portanto, eu acho que este texto originário do Senado, que foi o substitutivo do senador, do ex-senador, atual governador Theo Vilhena, é um texto que vai trazer novos recursos para a saúde, da ordem de 14 a 18 bilhões no orçamento da saúde, em média. Portanto, será esse texto que defenderei. É esse texto que o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, o Conselho Nacional de Saúde, as entidades de saúde do Brasil defendem. É o texto que estabelece as obrigações orçamentárias com a saúde entre União, Estado e Município. União 10%, Estado 12% e Municípios e Distrito Federal 15%. Portanto, senhor presidente, eram essas minhas palavras na tarde de hoje, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Muito obrigado.